Gente, amanhã, dia 10 de outubro, é celebrado o Dia Mundial de Saúde Mental. Os transtornos mentais acompanham a história da humanidade. Relatos de quadros depressivos podem ser encontrados em textos antigos, como poemas gregos e até na Bíblia. Outros problemas, como a depressão e quadros ansiosos, podem igualmente levar a um grande sofrimento de todos aqueles que cercam a pessoa. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a doutora Leninha Wagner. Ela é neuropsicóloga, psicanalista e perita judicial. Boa tarde, doutora Leninha.
Boa tarde. Muito obrigada pelo convite.
Satisfação toda nossa em ter a senhora aqui com a gente no Tarde Nacional. Bom, o 10 de outubro foi instituído pela Federação Mundial de Saúde Mental desde de 1992, 92. É isso?
Isso, exatamente.
E essa proposta é justamente demonstrar a importância, né, dos cuidados com a saúde mental.
Sim, a gente utiliza essa data com campanhas preventivas para conscientização da população da importância de manter a saúde mental, porque afinal de contas, sem saúde mental não há saúde alguma.
Sim. E os fatores que podem afetar a nossa saúde mental, quais são?
Bom, primeiro que quando a OMS preconiza que saúde mental é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de saúde, de enfermidades, né, a ausência de doenças ou enfermidades, a gente está contemplando aí outros fatores, né, que são múltiplos para a gente manter a saúde mental. E os fatores negativos que afetam essa saúde mental, a gente poderia citar o estresse, os conflitos, a procrastinação, as incapacidades, as doenças, as limitações e uma coisa muito interessante que às vezes a gente não pensa sobre, os excessos e as faltas. Por exemplo, o excesso de convívio familiar, que aconteceu muito na pandemia, né? A gente teve aí um isolamento, um confinamento, um distanciamento social e um excesso de convívio familiar. O excesso de trabalho, que também aconteceu na pandemia, a gente está trabalhando direto em home office, ou a ausência de emprego, a desocupação, o desemprego, também o excesso de dinheiro ou absoluta falta dele. Então, esses lugares de polaridade, de tudo ou nada, eles também afetam muito a saúde mental.
E tem um ponto interessante até, que a saúde mental, às vezes as pessoas pensam em doença mental, não é?
Sim, tem uma pequena diferença aí. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está relacionando aí a forma como as pessoas agem e reagem às exigências da vida, como ela harmoniza os desejos dela, as capacidades, as ambições, os sonhos, as ideias, as emoções, enfim. Como ela faz frente às adversidades da vida? Como que ela consegue reger essa pequena orquestra, né, dentro e fora? Já as doenças mentais, elas são uma condição de anormalidade ou um comprometimento de ordem psicológica, mental ou cognitiva. E aí, para isso, há diversos fatores que podem explicar esses transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, a genética, os problemas bioquímicos, as curvas hormonais que, às vezes, a gente faz em excesso, né? O uso de substâncias tóxicas ou psicoativas, que, às vezes, cindem o psiquismo e abrem quadros aí de psicopatologia dual ou algum outro transtorno, né? E até mesmo o estilo de vida. Quando você tem um estilo temerário, digamos assim, sedentarismo, uso e abuso de álcool, de substâncias ilícitas. Então, esses sintomas, eles acabam atravessando o comportamento e são vistos porque ficam à mostra na rotina, na vida, no dia a dia e nos relacionamentos, né? Sejam pessoais, profissionais.
Ok. Estamos conversando com a doutora Leninha Wagner, que é neuropsicóloga, psicanalista e perita judicial. Doutora Leninha, a gente está em rede com São Paulo. O Anchieta Filho, jornalista Anchieta Filho, tem pergunta.
Sim. Tá. Obrigado, Fátima. Boa tarde, doutora Leninha.
Boa tarde.
Doutora Leninha, a senhora se sabe, mais ou menos, no Brasil, se existe algum número que fala em pessoas com doenças mentais? Aí eu posso usar vários sinônimos: louco, maníaco, psicopata. se sabe o número desse?
Olha, o que a gente pode levantar aqui como questão é que, em primeiro lugar, o Brasil é um dos países ou o mais ansioso do mundo. Então, de cada 3 pessoas, 2 irão adoecer. E é um número bastante alto, né? Isso só em decorrência ao que eu citei, o transtorno da ansiedade, que pode levar, por exemplo, à crise de pânico, à síndrome de pânico, ao TOC, à TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Enfim, uma série de outros desdobramentos só em função de ansiedade. Você imagina todas as outras psicopatologias que nós temos, né? Então, o Brasil ele está realmente muito adoecido do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e emocional.
Ainda funciona o manicômio aqui no Brasil?
Não, esse sistema de internação não funciona mais. Tem algumas clínicas onde as pessoas ficam, digamos, por uma semana, quando elas estão num estado de crise aguda, para conter aquele momento. Mas a reforma psiquiátrica acabou com esses lugares que funcionavam mais como depósito de higienização da sociedade, quando as pessoas tinham preconceito. A doença mental, ela é muito cercada de preconceito, né? Mas como doença, se a gente for pensar que existem vários tipos de doença, aonde que encontra esse preconceito com a doença mental? É que as doenças orgânicas, elas têm de fato, assim, uma causa, né? Tem um padrão sintomático e tem medidas terapêuticas padronizadas, como, por exemplo, doenças cardíacas. Só que as doenças mentais, elas fogem disso. Os transtornos, por exemplo, uma palavra que é tão facilmente hoje usada, né? Elas têm um conceito mais amplo de diagnóstico, uma trajetória assim, diagnóstica que varia bastante de pessoa para pessoa, é multifatorial e tem também diversas formas de tratamento. A terapêutica nisso é o manejo singular de cada pessoa frente àquele distúrbio que ela está vivendo.
Doutora, muito obrigado pelas suas respostas. Muito obrigado.
Fique à disposição.
Ok, Anchieta. Estamos também em rede com o Rio de Janeiro. Daura Gramático, tem pergunta?
Tenho sim, Fátima. Obrigada. Boa tarde, doutora Leninha.
Boa tarde, Fátima.
Esse grupo de sintomas e de problemas que a senhora vem relatando aí, atinge mais a homens ou a mulheres?
Depende muito do grupo populacional que você se refere, né? No geral, problemas emocionais, infelizmente, as mulheres são mais suscetíveis. Se você pensar que a carga de trabalho da mulher hoje é uma demanda quase desumana, você precisa ser mãe, mas você tem que estar magra. Existe aí uma ditadura da felicidade, um modelo de beleza que é difícil da gente corresponder. Então, você tem que ser profissional, tem que ser dona de casa e dona da casa, porque tem que ter recursos financeiros para manter isso. Tem que ser esposa, mas tem que ser mulher e mãe também. Olha, conseguir reger tudo isso, harmonizar tudo isso e estar satisfeita, é muito difícil a gente lidar com frustrações, decepções, rejeições, culpas. E parece que quando nasce uma mãe, também nasce culpa junto, né? Então, realmente, assim, as mulheres, do ponto de vista emocional, elas são mais vulneráveis. Porém, há um paradoxo aí. Nós, mulheres, também somos mais resilientes. Então, a gente consegue sair do adoecimento, entrar com mais rapidez, mas sair dele com maior rapidez também. Os homens talvez tenham uma resistência maior em reconhecer esse adoecimento, mas também tem uma dificuldade maior de, quando entrar, sair dele.
A senhora falando aí sobre as várias funções, as várias necessidades que as mulheres têm que cumprir no dia a dia, né? E, além de tudo, tem ainda a possibilidade de ouvir críticas, né? No caso, por exemplo, de não cumprir a meta de estar magra, por exemplo, ou não cumprir a meta de trabalhar tantas horas por dia e ainda ajudar no dever de casa das crianças e coisa desse tipo assim. Não pode ter crítica não, senão piora, né, doutora Leninha?
Exatamente. São poucas as pessoas que trabalham bem sob pressão, né? No geral, essa expectativa que é gerada em cima da mulher, ela às vezes sobrecarrega a mulher de uma carga mental. Porque se você for observar no dia a dia, quando essa mulher não está trabalhando na ação do trabalho em si, qualquer uma dessas tarefas que a gente mencionou, tá? Ela está na carga mental de estar planejando essas tarefas para o dia seguinte. Então é muito difícil lidar com essa demanda, né? A expectativa e a realização disso. Em algum momento, somos humanos, a gente vai falhar. E a compreensão disso, o amparo disso por parte de quem está conosco, se mora dois, três numa casa, por exemplo, os parceiros, né? O casal, sejam dois homens ou duas mulheres, ou homem e mulher, com a família, filhos ou não, não se faz favor algum a ninguém ali. Se você observar que a gente está coabitando, compartilhando um teto, é muito natural que a gente divida também as tarefas de organização e higienização desse lar, bem como compartilhar as contas que devem ser gerenciadas por quem mora nesse lugar. Não é verdade? Não deveria ser assim? Uma parceria, uma sociedade para a vida? Só que nem sempre acontece dessa maneira. Então, alguém fica sobrecarregado. No geral, são as mulheres. A própria maternidade, a exigência disso, já é uma carga mental bastante grande, né?
É, com certeza. Agora, esses problemas acontecem mais em cidades pequenas, cidades do interior, ou nas capitais, doutora Leninha?
Nas capitais. Nas capitais, porque o tempo da capital, a percepção do tempo, ela tem uma velocidade maior, né? A gente vive num mundo de instantes, onde tudo é instantâneo. Está todo mundo nos pedindo alguma tarefa o tempo todo. E a gente perde muito tempo nos deslocamentos. E agora, com esse trabalho home office, administrar isso tudo com sinal da internet aqui no Brasil, tem que chegar o 5G, né? Porque oscila e você não consegue, é o filho chorando, o marido solicitando. Enfim, são muitas as demandas dentro de uma vida urbana. Numa vida mais no interior, que eu acho que a percepção de tempo... Vejam bem, eu não estou dizendo que o tempo passa de maneira diferente. Né? A gente é regido aí pelo ciclo circadiano de 24 horas. A regência do tempo cronológico é a mesma.
É isso. Obrigada, doutora Leninha. Com você, então, Fátima.
Doutora Leninha, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, não é? Sobre a questão da saúde mental, não é? O que buscar?
Sim. Primeiro, eu gostaria só de fazer um pequeno adendo aí quanto a vocês jornalistas. Fala-se muito das profissões que estão aí na linha de frente dos hospitais e realmente elas precisam da validação e reconhecimento da sociedade. Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os maqueiros que estiveram aí nessa batalha, né, com toda essa pandemia. Mas eu ouvi uma frase de um jornalista americano, Walt Tompkins, que ele dizia assim: você é mais gentil com a sua cafeteira do que com você mesmo. E causou muito estranhamento. Ele quis dizer com isso que, pelo menos no final do dia, a cafeteira era desligada, né?
Ah,
e vocês da imprensa, eu acho que estavam aí no momento de validar, né, essa profissão de vocês, que é essencial. A gente precisa dos dados, dos números, da realidade que a gente está vivendo lá fora. E essa cobertura jornalística aí foi essencial. Vocês, a gente está acostumado a trabalhar num ritmo intenso, eu sei, mas vocês agora foram realmente de uma produtividade na questão humana e social de trazer para nós todos os números, e a gente tem que dar crédito a vocês, porque se os médicos estavam trabalhando com medo de serem contaminados, e todas as pessoas da área de saúde, né? Vocês estavam expostos ao trabalho e nos trazendo a informação de como não nos contaminarmos. E foi de uma eficiência tamanha, e eu acho que a gente precisa validar a profissão de vocês. Eu realmente me tornei ainda mais fã.
Ô, doutora Leninha, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. E, bom, e obrigada pelos esclarecimentos, né?
Eu me sinto muito honrada pelo convite. Eu só gostaria de trazer como mensagem final que ter saúde mental é estar primeiro bem consigo mesmo. Você precisa ter algo de bom para você ter um pouco de prazer em viver. E com isso, trazer para o outro também algo de bom para compartilhar. Então, aceitar as exigências da vida, saber lidar com essas emoções negativas, que também tem aí uma dimensão curativa quando a gente acolhe, né, essas emoções negativas do medo, da raiva, do desespero, da desesperança, da rejeição, da frustração. Reconhecer por que estamos sentindo isso é reconhecer também o nosso limite e poder ampliar os nossos alcances, né? E quando a gente perceber dentro desse limite que não está dando conta, por favor, gente, nos procurem. Os profissionais da área de saúde mental estão aí para acolhê-los, orientá-los e ajudá-los a manter o equilíbrio e, portanto, a saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, médicos em geral, estamos aí para atendê-los e tornar a vida agradável. A gente está aqui para ser feliz.
Doutora Leninha Wagner, muito obrigada pela sua participação, viu?
Eu que agradeço. Um abraço a todos, fiquem bem.
Uma boa tarde. Conversamos com a doutora Leninha Wagner, neuropsicóloga, psicanalista e perita judicial, falando aí sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, sobre os transtornos mentais. Amanhã, lembrando então que amanhã, dia 10 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental.